Fala, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o FTZ Podcast. Nosso objetivo é levar aos fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas e atletas, boas práticas na nossa área. Eu me chamo Bruno Gruninger, sou pai da Nina, fisioterapeuta, professor universitário e sócio SONAF, e sócio da FTZ Saúde no Esporte também.
Eu sou Leandro Cesarino, fisioterapeuta, também sou sócio SONAF e um dos sócios fundadores da FTZ, e tive o prazer de fazer meu mestrado em ciência da reabilitação com o tema de lesões no futebol de base.
E hoje, para a gente conversar sobre as principais lesões do futebol, nós temos dois convidados que vivem e respiram futebol. Diz até que jogavam algum tempo aí. Sempre que posta foto de título, você só vê os caras sequinhos, sem estar suado, mas diz que eles jogavam, né? Por favor, se apresentem, Rodrigo e Guilherme.
Bom, então, prazer, sou o Rodrigo, sou médico da base do Palmeiras desde 2015. Em relação a jogar, joguei, enganei bem ali na época da faculdade, né? Acabo tendo uma fotinho ou outra para postar de vez em quando, para enganar bem, mas o Gui aí joga muito mais que eu e a gente ganhou uns títulos juntos na época de residência. Fala aí, Gui.
Bom, antes de me apresentar, eu queria dizer que sem os carrinhos do Rodrigo, a gente não ia conseguir ganhar título. Então é importante também o carrinho dele. Meu nome é Guilherme Dilda, sou médico do esporte, sou médico da base do Palmeiras desde 2015, atualmente coordenador do departamento médico e também sou médico da equipe profissional do Palmeiras desde 2018. Dizem que praticamente todo mundo que trabalha com esporte é um atleta frustrado. Da sua infância, eu jogava futsal até os 15 anos, chegou num momento que eu precisei escolher e acabei escolhendo os estudos, fiz medicina do esporte e hoje vivo com o futebol de uma outra forma.
Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, valeu mesmo, acho que estava até comentando com o Leandro, assim, é muito bom, a gente já saiu do clube faz tanto tempo e a gente ainda consegue trocar ideia, vira e mexe, tem dúvida de caso, indicação. É muito gostoso isso mesmo, né? Eu acho que isso acaba que faz um pouco de falta nas nossas profissões, né? A gente conseguir ter bons relacionamentos, e não só pelo relacionamento, né? Ter bons profissionais em que a gente pode confiar e pode trocar ideias sempre que preciso. Então, é muito legal a gente poder compartilhar desse momento aqui com vocês. A gente fica muito, muito feliz mesmo de vocês estarem aqui conosco. Obrigadão. Assim, a ideia hoje é a gente trocar algumas ideias sobre as principais lesões que a gente tem no futebol, né? E também tocar em algumas diferenças. Quais diferenças sobre as lesões das categorias de base e do futebol profissional? Então, de todos os papos que a gente teve ao longo desses últimos dias aí, conversando com diferentes profissionais, com diferentes fisioterapeutas, e nas nossas reuniões clínicas também de quarta-feira que a gente tem feito, com gente do país inteiro, a gente tem percebido que uma coisa é muito constante, assim, que todo mundo sempre fala quando está envolvido com o esporte, que quando você está envolvido nesse meio, você tem que trabalhar com outros profissionais. A gente tem que conseguir, de alguma maneira, ser o mais transdisciplinar. A gente fala isso para todos os aspectos da saúde, né? A gente fala dentro do hospital, isso tem que acontecer, na prevenção, na saúde pública, isso tem que acontecer. Mas na prática é muito difícil da gente ver isso acontecer, né? O que vocês consideram como primordial, assim, para conseguir fazer equipes, sejam elas no esporte e pensando em departamento de saúde, como que a gente consegue fazer tudo isso funcionar bem?
É legal, Bruno, eu acho que quando tu fala em transdisciplinaridade, na minha visão é isso mesmo, assim. Eu acho que dentro de equipes que trabalham com esporte, algumas vezes o médico lida dentro da parte da fisioterapia, a fisioterapia dá a sua opinião em cima do treinamento, então eu acho que sim, isso acontece, muito mais do que multidisciplinar, onde cada um vai fazer o seu sem se relacionar, e mais do que interdisciplinar, onde talvez as pessoas, de certa forma, se relacionam, mas cada um na sua área. Eu acho que hoje, e cada vez mais, tende a ser transdisciplinar. Todo mundo tem um pouco de conhecimento das outras áreas e vai flutuando expressando a sua opinião. E aí, pensando numa característica, talvez, que seja primordial para esse funcionamento, é a transparência. Na minha visão, é transparência. A partir do momento onde todos são transparentes, todos estão com o mesmo objetivo e conseguem se comunicar de uma forma muito clara e tendo a oportunidade de expressar a sua opinião, eu acho que a gente consegue ter melhores resultados finais em relação à equipe ou em relação ao atleta em si. Quando não tem muita transparência, algumas informações ficam ocultas, escondidas, e isso pode prejudicar um pouquinho na comunicação e pode prejudicar um pouco no resultado.
E uma coisa legal que a nossa formação de especialidade, né, na medicina esportiva, a gente aprende desde o primeiro momento em que a gente pisa no hospital a importância dessa transdisciplinaridade, né? Então, assim, a gente tem estágios durante os 3 anos de especialização com fisioterapeutas, com nutricionistas, com psicólogos, com preparadores físicos, em que a gente aprende algum pedaço dessas especialidades, né? Então, quando a gente vai ter essa comunicação entre as pessoas do departamento médico, a gente tem muito mais facilidade de transferir entre as pessoas e coordenar esse processo, né? Então, um dos grandes papéis ali do médico do esporte é ser um gerente do departamento médico, né? Então, usando toda essa transparência e sabendo um pouquinho de cada um e juntar essa informação para o melhor do atleta, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a gente.
Eu acho que a palavra-chave, o Gui falou, né, é comunicação, não tem jeito, né? Fala aí, Lê, foi mal.
Não, eu estava ouvindo um podcast também da BJSM, né, recentemente, e quem estava falando era como se fosse um coordenador científico, vai, aqui no Brasil, mas do Vancouver Whitecaps. E ele, além de ser coordenador científico, ele também acabou ficando responsável pelo staffing do clube, sabe? Toda a contratação de preparadores físicos, médicos e fisioterapeutas, nutricionistas, as indicações quem fazia era ele. Ele que meio que montava a equipe, ele que monta a equipe, na verdade, né? E, assim, as principais características das pessoas que ele busca, primeiro é que sejam boas pessoas antes de serem os melhores profissionais em cada uma das suas áreas. Ele prefere contratar um profissional que seja bom, que seja uma boa pessoa, ao invés de contratar um profissional que seja o melhor, uma referência da área ali, sabe? Por mais que ele tenha dinheiro para contratar essa pessoa. Porque essas pessoas tendem a trabalhar melhor em equipe, elas tendem a fazer mais parte do time mesmo como um todo, e aí conseguir fazer uma comunicação mais horizontal, mais transparente, e fazer essa troca de informações funcionar direito, né?
É lógico, a gente queria ter espaço aqui para conversar com todos os outros profissionais, mas daí a gente ia precisar fazer um podcast de umas 8 horas de duração, né? Imagina, trazer preparador físico, nutricionista, conseguir colocar todo mundo aqui, então a gente vai fazendo isso meio segmentado, né? Para conseguir facilitar a dinâmica das coisas. Entrando um pouquinho mais na parte de lesão, assim, antes disso, entrando um pouquinho mais específico nas lesões, né, propriamente dita, a gente tem alguns estudos recentes, então a gente tem um estudo, que inclusive é o do Leandro, né, um do mestrado do Leandro, que verificou o perfil epidemiológico de lesões das categorias de base, a gente tem um outro estudo um pouco maior, que também é das lesões no futebol profissional. Ele acompanhou vários clubes, se eu não me engano, foram aqui 1.740 jogadores de 27 diferentes times em 10 países diferentes entre 2001 e 2012. E a grande vilã aí, em termos de lesão, tanto para a categoria de base como para o profissional, normalmente aparece como as lesões musculares, né? É isso que vocês têm enfrentado aí? Como é que vocês estão? O que vocês têm visto sobre isso atualmente?
Bom, então, em relação à base, realmente, quando a gente vai colocar como a lesão principal, aí a gente tem que lembrar sempre da lesão de posterior de coxa, né? Então, é uma lesão que a gente vê bastante. A gente conseguiu diminuir um pouco a incidência dessa lesão com os trabalhos preventivos, com a melhora da recuperação pós-jogo, né? A gente implementou um sistema de recovery, principalmente para as categorias mais velhas. Só que quando a gente fala de base, a gente fala de um volume de jogos muito intenso. Então, por exemplo, se a gente for falar do sub-20 no ano passado, eles jogaram mais de 96 jogos, certo? Então, a gente foi para a final de Campeonato Brasileiro, foi para a final de Copa do Brasil, foi para a final da Copa do Campeonato Paulista, jogou a Supercopa. Então, assim, quando a gente vai falar tudo isso, a gente fica muito feliz porque a gente chegou na no, nas finais, né? Mas a gente pensa no volume de jogos, é um volume muito grande, né? Então, se a gente pensa que o atleta, para se recuperar totalmente de um jogo, ele tem que passar pelo menos 72 horas, a gente está batendo praticamente isso durante o ano inteiro com a categoria sub-20, né? Então, mesmo a gente tendo os exercícios preventivos, os recoveries, a gente acaba meio que enxugando o gelo, porque os grandes jogadores, eles vão estar em todos os jogos, né? Então, mesmo sendo um jogo de primeira fase, é um jogo importante para a classificação lá na frente. Então, a gente acaba tendo essas lesões pelo volume grande de jogos.
E pensando nisso, assim, apesar de ser um ambiente de formação, é um ambiente de competitividade também. Então ninguém quer perder. E o treinador, ele tem que fazer o planejamento junto com o preparador físico sobre os atletas que ele vai usar, mas chega em determinado momento onde toda a competição vira mata-mata. Então, assim, você não pode abrir mão de alguma partida e diante disso, tu não vai abrir mão dos teus principais atletas, né? E o que a gente vê, assim, falando especificamente das lesões, do padrão de lesões, a gente tem muitas lesões musculares na base, tanto quanto no profissional, né? Assim, são as principais, são os principais problemas, talvez, que a gente encontra. Uma coisa que vai muito ao encontro da literatura é a questão da lesão muscular de panturrilha. A gente quase não vê na base, é muito raro a gente ver na base. E no profissional, principalmente nos atletas que têm mais de 25, 30 anos, a gente vê que se torna um pouco mais recorrente, né? Então, é legal isso, porque a gente começa a confrontar esses dados com literatura e a gente começa a ver que realmente faz sentido isso, né? Agora, se for pegar literatura de base, aí eu acho que é um pouco variável, porque aqui no Brasil, a nossa base, ela tem uma exigência diferente da base de outros países. Isso a gente vê nas competições internacionais que a gente acompanha. Eu acho que aqui há uma exigência muito maior. Em termos de treinamento, então acaba que a gente tem mais lesões do que lá fora e lesões muito similares ao profissional, muitas vezes por conta de sobrecarga. A gente tem visto cada vez mais isso.
Acho que a exposição a jogos e treinos se assemelha muito ao profissional, né, cara? E além disso, a congestão de jogos. Os caras estão jogando todos os campeonatos até praticamente a final. Claro que vai ter mais de um jogo por semana, sempre, né? Então acho que o grande determinante aí é a exposição e congestão de jogos, assim.
E quando a gente fala de sub-17 e sub-20, o calendário ele é muito parecido com o calendário do profissional. Então, geralmente, no meio da semana, eles jogam uma competição nacional e no fim de semana eles jogam o Campeonato Paulista. Então, além dos jogos, eles têm também as viagens, que geralmente são viagens longas, né? Então, isso também é uma questão que atrapalha a recuperação, né? Porque o atleta poderia estar dormindo num período, mas ele está dentro de um ônibus, ele está dentro de um avião, então isso também é um fator complicador para eles.
E pensando nisso, não só a questão de viagem, mas a questão de que a logística numa equipe profissional, ela é muito facilitada,
Muito
porque tu consegue
facilitado.
fretar um avião para ir no horário que tu quer e voltar no horário que tu quer. Agora, na base, não. Na base, tu precisa, às vezes, pegar um voo comercial ou vai de ônibus. Então, essa relação acaba atrapalhando realmente a recuperação. E a gente sabe que a recuperação é fundamental para a gente diminuir o índice de lesões.
E falando nisso, rapidinho, Bruno,
Manda bala.
falando nisso, na base, quem banca essas passagens para os campeonatos nacionais é a CBF. E em distâncias menores do que 500 quilômetros, ela manda a gente de ônibus. Então, uma viagem poderia durar uma horinha de avião, a gente acaba pegando 8, 9 horas de ônibus. Então, tem mais essa questão para atrapalhar a gente, né?
Isso é até meio que uma questão de cultura, então, né? Pelo que o Gui estava fazendo essas comparações, né, de outros países. No seu estudo, Lê, lembro que você tinha feito algumas comparações sobre isso, né? Como que era, assim, dos outros países em relação às categorias de base no Brasil?
A temporada é muito mais curta em geral, né? É claro que tem alguns outros lugares que se assemelham, assim, principalmente o campeonato inglês. O campeonato inglês também é muito intenso e tem muita exposição a jogos, né? Eles têm uma temporada um pouco mais longa, mas acho que o que mais diferencia é o tamanho da temporada. Os caras, na base aqui no Brasil, eles começam os treinos normalmente em fevereiro e o sub-20 vai até o final de janeiro, possivelmente numa Copa São Paulo, né? E aí os caras jogam realmente o mesmo volume que um time profissional. E aí é aí que vem a semelhança tão grande nas lesões musculares. Mas eu acho que o principal é isso, cara. Acho que é o tempo de duração da temporada mesmo. Eu acho que o nível de treinamento, principalmente Europa, acaba sendo parecido, né? A exposição a treinos. Mas aí é a própria duração do campeonato que vai diferenciar. A gente sabe que a incidência de lesão é muito maior em jogos do que em treinos, né? Se a gente for fazer a taxa de incidência por horas de exposição, então, estando mais exposto a jogo, claro que você vai ter mais lesão.
É uma coisa legal.
E isso
Pode
falando,
falar,
né,
Henrique.
Lê, do sub-20 e sub-17, talvez. Porque se a gente pega sub-15, sub-13, sub-11, eu acho que até pode ter o mesmo número de horas de treino, ou de certa forma equivalente, mas eu acho que a exigência aqui no Brasil, ela é muito maior dos meninos mais novos do que lá fora. E isso a gente sente quando a gente vai para uma competição e a gente vê que o nível de especificidade de jogo, de organização, ela é muito diferente, sabe? Quando vai para o Japão com sub-11, sub-12, tu vê que parece profissional contra amador, é jogo de 15 a 0, 20 a 0, porque existe uma diferença muito grande no que se exige dessas crianças, de certa forma.
E é muito louco isso, né? Porque isso acaba se refletindo na diferença das lesões também. Eu lembro quando a gente estava na base do Palmeiras que, cara, tinha atleta de sub-14 tendo lesão muscular com gap assim de 3, 4 centímetros, sabe? Lesão importante de adutor. Então a gente
Quadríceps,
vê essa
né?
exigência se transferindo numa diferença do tipo de lesão também, até, né? E foi até uma coisa que eu achei interessante, assim, falar, a literatura fala muito de lesões. De epífise de crescimento, as avulsões, as osteocondrites, né, nos atletas mais novinhos. E foi até difícil reportar isso porque a amostra é muito heterogênea, né, vai dos 11 até os 20 anos. É difícil ter estudo que pegue essa amostra assim desse jeito, sabe? Até porque muitos clubes não têm todas essas categorias treinando juntas, né, no mesmo local, embaixo do mesmo a mesma metodologia de treino, o mesmo departamento médico para todo mundo. Então acaba que você vai pegar uns estudos que tem os atletas um pouco mais novos, assim, dos 14 até os 16, então eles acabam reportando bastante lesões relacionadas ao crescimento, ao desenvolvimento. E aí depois de 16 até 20, que aí acaba sendo muito parecido com o profissional.
E outra coisa que a gente tem que pensar também é no nível maturacional dos atletas, né? O Palmeiras, ele acaba selecionando os atletas um pouco mais maturados. Então, quando a gente pega o menino de 13 anos do Palmeiras, ele é diferente de um menino de 13 anos de um clube do interior. Então, assim, até isso a gente tem que pensar na hora das lesões. Como ele já é um menino mais maturado, a gente começa a ver lesões de um menino mais velho. Então é outra coisa que a gente tem que pensar. E em relação a essa diferença de escolas, né, é muito legal quando a gente vai para um campeonato em que a gente tem um clube principalmente espanhol, assim, que é um estilo de jogo muito tático, muito posse de bola, toque de bola, e o nosso jogo é muito intenso. Então, assim, você vê nitidamente as características desses dois times. E como a nossa visão de futebol é de um jeito e a visão deles é de outro, né? Então, é outra coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente vai falar de diferenças entre países.
E mesmo sendo uma grande pedra no sapato ainda, e a gente tentando prevenir, tentando criar estratégia de prevenção, a gente ainda não está conseguindo, né? Tem aumentado aí mais ou menos 2% por temporada, aumentando principalmente o tempo de afastamento também, né? Então tem alguns estudos apontando que o tempo de afastamento tem aumentado aproximadamente 4%. Isso
Por
com certeza,
temporada, né?
por temporada, e isso com certeza tem aumento, tem relação com o aumento da demanda física, né? Não dá para a gente separar isso, né? Então, a Premier League, por exemplo, de 2006, 2013, mostrou um aumento de 30% nos sprints e nas ações de alta intensidade. Putz, é muita coisa, né? Associada com calendário maluco, isso aí acaba que é difícil da gente conseguir prevenir, né?
E são os momentos onde há uma lesão, né? Principalmente se a gente for pensar posterior, é sprint, né? Então, por exemplo, a gente tá mais suscetível, né? Porque a gente tá mais exposto, né? Pô, a gente avança na questão de exercícios para prevenção, em forma de controlar, mas a gente não consegue avançar em melhora dos números, assim, né? Uhum. De uma forma geral, eu digo, porque no Palmeiras a gente conseguiu melhorar isso, só que tem momentos onde tu não consegue bater esses números que tu tá tentando vencer, né? Que tu tá tentando melhorar. E também vai muito em relação ao que o Tim Gabbett coloca, assim, que é um dos caras que mais estuda a questão de controle de carga, principalmente controle aguda e crônica, e aí ele fala que no alto rendimento, o objetivo não é quem tem menos lesões, o objetivo é ganhar. Uhum. E aí tu precisa pensar que se o objetivo é ganhar, tu precisa que o atleta tenha o melhor rendimento dele possível. Talvez se tu estiver muito preocupado em evitar lesões, tu vai segurar ele longe do limiar de desempenho ótimo, que é onde ele corre mais risco de lesão, mas é onde ele pode performar melhor para ganhar. Então, a gente tem que levar todos esses fatores em consideração, porque não adianta a gente chegar e falar assim, não, então vamos evitar as lesões no sub-20 ou no profissional, só que aí a gente tira os atletas que estão fadigados e que poderiam render a ponto de trazer uma vitória, e aí o time perde, mas a gente não tem lesão. Não vai ser interessante para ninguém, a torcida não vai ficar feliz.
É, e até porque eu... Desculpa, Lê.
Mas ao mesmo tempo, se você olhar o panorama de um campeonato como um todo, com todos os times, os times que estão na ponta da tabela, né, na ponta de cima da tabela, são os times que têm menos lesão, né? Claro, eles têm um desempenho melhor, mas se você for olhar em relação às lesões, o fator lesão, os primeiros times são os times que também têm menos lesão. Então, ter menos lesão também significa ter mais desempenho no final do dia, né?
E também a gente tem que pensar que esses times, ele tem um elenco melhor, né? Então, às vezes, num jogo que tá mais tranquilo, ele consegue variar mais os jogadores, né? Enquanto os times que não tem um elenco tão bom, os mesmos jogadores têm que jogar todos os jogos, né? Então, isso também é um fator da gente prestar atenção, né?
Poder variar o elenco pode ser um fator de prevenção, né?
Sim.
Em termos, pensando nessas intensidades que a gente estava falando, né? A gente entra também um pouquinho no aspecto de controle de carga, né? E aí, pensando na. Talvez no Palmeiras não, principalmente nas categorias maiores, né? 17 e 20, não tem tanta diferença quando vai para o profissional, né? Nesse aspecto de conseguir controlar a carga, mas eu imagino que para a grande imensa maioria dos clubes pelo Brasil, isso seja um problema, né? Como que vocês têm conseguido fazer isso? Vocês estão usando o Gui falou aí das relações e agudo crônica, como que vocês estão conseguindo controlar GPS e isso vocês fazem bastante, tranquilo no profissional e na base?
A gente tem tentado fazer, na verdade assim, o Palmeiras, ele desde que foi reformulado, né, em 2015, ele vem com uma filosofia de trabalho muito legal, assim, de modernização, e um dos pilares que é preconizado, principalmente pelo Cícero, pelo João Paulo, que é o coordenador da base, gerente de futebol, é a integração profissional-base. Então, a gente tenta fazer um processo onde o que é feito no profissional seja feito na base. Lógico que a gente tem as limitações de estrutura, de certa forma. Então, isso a gente acaba tendo que adaptar, mas o controle de GPS no profissional é feito da mesma forma na base. Termografia a gente tem no profissional, não tem na base, mas questionários de percepção de esforço, de recuperação, de dor, a gente tem no profissional e na base. Testes pré-temporada, testes de força, muitas vezes a gente pega a base e leva até o profissional para fazer os mesmos testes. Uhum. Então, assim, a gente acaba tendo um mapeamento mais ou menos similar, mais ou menos parecido, justamente para ter uma continuidade na filosofia de trabalho, para não ser um negócio tão momentâneo. Pô, no sub-17 você faz de uma forma, no sub-20 você faz de outra e no profissional você faz de outra. Então, acaba que a gente faz esse controle, sim. Na base a gente faz controle com o GPS, a gente faz controle com questionários, a gente faz controle com plataforma de salto. Agora, sim, a gente tem... Está surgindo muita coisa nova, muita informação nova. Tem alguns estudos, por exemplo, que questionam o fato de relacionar a carga aguda e crônica 7 dias e 28 dias. Ele fala que talvez seja melhor tu considerar 4 para 21 ou 7 para 21, sabe? Então, qual que é o valor ideal? Quais são as métricas que nós vamos usar? Para quantos dias nós vamos usar? É muito dado, é muita informação. A gente precisa saber trabalhar com essa informação. Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais, mas a gente ainda está longe de dominar essas técnicas.
Até porque eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas se a gente olhar, sei lá, há 15 anos atrás, ninguém pensava muito nesse sentido, né, de relação de carga aguda e crônica. Então é uma coisa nova mesmo. Fica muito difícil da gente conseguir bater o martelo, né, do que vai funcionar ou não. Não tem muito jeito de conseguir fazer isso. E é meio que na tentativa e erro, né? E aí vai vendo, e é legal que dentro do clube aí o processo ele já está bem institucionalizado mesmo, né? Ele não depende muito de pessoas, né? Ah, se o cara sair, vai acabar tudo. Não, é um processo do clube, isso é muito bom, né?
Tem pessoas melhorar. Tem pessoas-chave, né, que fazem o processo acontecer de forma facilitada. Então, por exemplo, quando... eu era da base e fui chamado para subir para o profissional, é justamente esse o objetivo. Pô, é o cara que está aqui no profissional, está vendo o que está acontecendo e leva isso para a base, né? Então, com a fisioterapia, com a fisiologia, com a preparação física, tem se tentado fazer isso cada vez mais para que a coisa seja mais natural mesmo. Então, a gente tem buscado essa linha de pensamento.
Cara, eu queria saber, assim, curiosidade mesmo, quais que são as variáveis que vocês têm usado mais do GPS, porque o GPS, se for pegar o relatório dele, ele dá um monte de dado que confunde mais a cabeça ainda, né? Você junta com a percepção subjetiva de esforço, mais a recuperação, mais dor, aí você tem um monte de variável do GPS. Aí, pensando mais nas lesões musculares mesmo, né, que são as lesões que mais acontecem, tudo, quais são as variáveis que vocês têm considerado mais nessas análises de controle de carga, não só em jogo, mas também em treinos?
O número de acelerações e desacelerações é algo que a gente tem levado em consideração, relacionando treino e jogo. Ou será que no treino a gente está fazendo o que a gente precisa no jogo? Distância em alta, em altíssima intensidade, em alta e altíssima intensidade, para a gente caracterizar realmente, será que a demanda do treino está sendo parecida com a do jogo? Porque, como tu mesmo falou, a gente acaba tendo um índice maior de lesões nas exposições a jogos, né? E por que que isso acontece? Porque o treino está sendo... A gente não está treinando o que a gente está jogando, então a gente acaba usando essas métricas para tentar calcular isso. O player load também, que é uma carga que o GPS nos fornece, levando em consideração várias variáveis, e aí joga numa equação, também é uma das métricas que a gente acaba usando. Assim, de uma forma geral, acho que essas são as principais. Lógico, ele traz frequência cardíaca, ele traz distância total, ele traz velocidade máxima, e todos esses dados acabam sendo vistos, mas, de uma forma geral, acho que essas métricas que eu falei primeiro são as mais usadas. Não sei, Rodrigo, se tu lembra de mais alguma que eu não falei?
Não, acho que são essas mesmo, e o mais legal do GPS, de todos esses dados, é você comparar o atleta com ele mesmo, né? Então, assim, a gente já traça um perfil desse atleta, e aí a gente consegue até bater as variáveis, né? Às vezes ele fala que tá mais cansado, e a gente vê que no GPS dele os dados foram inferiores ao que ele tá acostumado a fazer. E aí a gente até sabe, às vezes, se ele tá dando um migué, se ele não tá, às vezes ele jogou mal e fala que tá cansado, mas correu bastante, mas correu errado. Então, assim, a gente tem várias opções para a gente entender mais ou menos como que ele tá, né? Então, isso é bem interessante.
E aí vocês conseguem associar esses dados com a percepção subjetiva, com termografia? Vocês chegam a tentar fazer uma análise um pouco mais multifatorial dentro de um modelo, assim, ou vocês vão pegando os casos isolados e vão falando, ah, esse cara aqui, sei lá, ele fez muita ação de alta intensidade hoje e vai recuperar mais amanhã, vai tirar um pouco do treino, ou vocês olham para o todo, assim?
Não, precisa ser olhado para o todo, né? Na verdade, assim, nós como médicos do esporte, a gente é formado para olhar o todo,
Olhar
para
para
olhar o
tudo.
macro. Então, a gente não tem como levar em consideração uma métrica e dizer assim, não, por causa dessa métrica nós vamos segurar o cara, qualquer coisa nesse sentido. Não, isso não acontece. A gente precisa levar em consideração muitos fatores, né? É o fator GPS, é o fator percepção de esforço, é o fator histórico do atleta, é o fator momento da competição, é o fator termografia, é o fator exame clínico. Tudo isso vai ser levado em consideração para a gente saber o que que a gente vai fazer, né? É, na verdade, o GPS, ele não dita as regras, ele é algo a mais. Ele é um indicador muito legal de treino, mas em relação a recuperar ou não a índice de lesão, eu considero um indicador a mais, e não como um indicador que determina as coisas.
E vocês têm algum indicador específico de medida de função para a musculatura posterior de coxa? Para reapresentação? Porque tem alguns clubes que usam o Nordboard, não sei se vocês conhecem. Eles usam principalmente para ver a assimetria entre a musculatura posterior de coxa. E aí consegue cruzar com todo o resto dos dados para ver se tem relevância ou não, né?
No profissional a gente tem usado muito, e aí principalmente sub-20 e sub-17 tem usado também o Nordboard, sim, e o Kinel também. É, então a gente tem o Kinel no profissional, a gente tá com o Kinel na base, que na verdade ele foi uma versão beta quando chegou no Palmeiras, e aí o profissional mandou para base, ele está precisando ser atualizado, mas ele vai estar à disposição da base também para a gente avaliar realmente essa questão de força, né? E aí tem também um mundo de informações que a gente pode conseguir através do Kinel, através do Nordboard e como relacionar esses dados, né? Mas para posterior, eu acho que são os principais que a gente usa.
E aí, como que vocês fazem assim a estruturação, a organização do momento que eles fazem essas avaliações? É só na reapresentação no começo da semana ou é sempre depois de jogo, quando vai voltar depois de um jogo que seja no meio da semana também?
Isso acaba sendo usado como fator de controle pós-jogo, então é mais um dado que a gente tem para saber como ele está recuperando, né? Então a gente faz no início da temporada para ter o basal, vê aqueles que estão assimétricos e vai fazendo um trabalho mais focado em cima, e os outros vão fazendo um trabalho mais geral, e à medida que vai melhorando, a gente vai homogeneizando o nosso grupo, mas sempre usando o Nordboard ou o Kinel como mais uma forma de controle, junto com a plataforma de salto, junto com o GPS, para controlar, para saber recuperação, para saber se esse cara está com a musculatura ainda fadigada, está fugindo muito do padrão dele, e a gente vai precisar intervir de alguma forma.
O Rodrigão, na base, uma diferença que a gente consegue perceber, né, são lesões ósseas, né, relacionadas à fratura, principalmente, que já no profissional o número diminui bastante, né? É, como que vocês têm lidado aí com esse tipo de lesão?
Quando a gente fala da base, a gente tem que lembrar que tem os pequenininhos também, né? Então, a gente tem que pensar, além das lesões ortopédicas mais comuns ali na infância, a gente tem que lembrar também de outras coisas. Por exemplo, vira e mexe a gente tem um caso de apendicite, vira e mexe a gente tem um caso de torção testicular. Então, a gente tem que pensar também nessas doenças, né, da infância e da pré-adolescência. Em relação a essas outras lesões, né, é muito comum a gente pegar a famosa dor do crescimento, né? Então a gente vira e mexe os meninos do 11, 12, eles acabam parando de treinar por conta do osgood-schlatter, do Cervère ou de outras osteocondrites, né? Então são lesões que são benignas. Vão acontecer, mas que tiram os atletas de treino e de jogo, né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão. Em relação à fratura, a gente acaba tendo algumas fraturas, principalmente nos meninos que ainda não têm o controle total do corpo, então, às vezes, eles caem, eles ainda não sabem se proteger e acaba tendo fratura ali nos ossos de antebraço, ou uma lesão um pouco, uma pancada um pouquinho mais forte, que acaba tendo uma fratura de galho verde, né? Então, a gente tem que pensar também nessas outras lesões, principalmente dos pequenininhos.
Né? E a gente, como o Rodrigo falou, a gente leva muito em consideração essa questão de padrão de movimento, de mecânica de movimento, porque a gente sabe que isso está diretamente relacionado com lesões, principalmente nessa fase criança-adulto, né? Então, essa fase de adolescência, onde tem muitas mudanças no corpo, tem o estirão de crescimento, então pode ter uma perda de equilíbrio, uma dificuldade maior de conseguir lidar, o ganho de força muscular, esse desbalanço, a coisa às vezes muda muito em pouco tempo, em poucas semanas, poucos meses, os meninos, eles mudam muito o corpo deles, e isso às vezes é difícil, porque precisa de tempo para se adaptar. E além disso, a gente também faz um trabalho de fortalecimento muscular com esses jovens, justamente para a gente tentar evitar essas lesões, sejam musculares ou sejam outros tipos de lesões que são desencadeadas por uma falta de força muscular, né? Graças a Deus, hoje a gente já sabe que sim, se deve fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Lógico, cada categoria vai ter a sua visão, o seu objetivo, né? Mas não existe contraindicação para essas crianças fazerem esse trabalho. Isso é muito importante de saber e de colocar em prática.
E outra coisa que a gente tem que pensar é que essa geração, ela é um pouco diferente da nossa, né? A nossa geração era muito mais livre de brincar na rua, de subir em árvore, de fazer coisas diferentes. E essa geração é uma geração que ela acaba ficando mais em casa, acaba sendo uma geração que brinca mais de videogame, faz coisas mais artificiais. Então, o padrão de movimento que eles estão chegando nas categorias de base, ele é um padrão um pouquinho pior do que era alguns anos atrás. Então, a gente acaba tendo que melhorar isso. E muitos que acabam tendo um padrão um pouquinho melhor, eles acabam sendo com uma especialização muito precoce. Acaba só jogando bola, 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 bola. E acaba que ele não sabe saltar para fazer um cabeceio, ele não sabe arremessar uma bola. Então, você pede para o cara, joga a bola com a mão. Puta, o cara fica naquela de não conseguir, né?
O repertório motor limitado.
A variabilidade baixa, né?
E outra coisa legal que o Gui falou, assim, é que as mudanças são muito rápidas, né? Então, a gente vai pegar, principalmente agora voltando esse período de pandemia, uns meninos que eram pequenininhos, que de repente cresceram e não usaram esse tempo do crescimento no esporte, né? Então, a gente vai pegar uns meninos com muita dificuldade motora para se adaptar no corpo novo que eles desenvolveram aí nesses 3 meses. Né?
E a gente tem que olhar também que tem um aspecto psicossocial muito importante para essa molecada, né? Porque normalmente o cara saiu lá da cidade dele, nem sempre está morando com os pais, está morando num alojamento com outras pessoas, um ambiente totalmente diferente, uma rotina de treino e tem que estudar à noite. Então, o trabalho da assistência social, dos psicólogos, também tem que ser constante, né? E vocês acabam fazendo essa intermediação, né? De tentar perceber se está tudo bem, né? Se o atleta está... Porque tudo isso pode influenciar mesmo dentro do campo, né? Se ele não está conseguindo desempenhar o papel físico dele ali, tem que sair pescando todos os fatores possíveis, né?
Com certeza. Se a gente pensa até no nosso caso, de sair de casa ali para fazer uma faculdade, já tem todas as dificuldades de morar sozinho, morar com outras pessoas. Imagina um menino que saiu de casa com 14, 15 anos, né? Então, que uma experiência de vida muito menor. E outra coisa, além de tudo, é a responsabilidade que muitos têm, né? Às vezes, um menino de 12, 13 anos já é visto pela família como uma joia, que é o menino que vai acabar sustentando essa família. Então, para uma criança, essa responsabilidade é muito grande, né?
Volto a dizer, a visão do macro, né? A gente precisa entender que cada menino tem o seu contexto. E cada um vai ter uma necessidade diferente, precisa abordar de uma forma diferente. Então, é tratar diferente ou diferentes. Cada um tem a sua necessidade. Seja com lesão, seja questão de saúde geral, seja com atenção, seja com educação, cada um vai ter uma necessidade. A gente precisa entender muito bem isso, porque no nosso país, o futebol é uma forma de ganhar a vida, né? Então, assim, ele é o maior processo seletivo do Brasil. Toda criança é jogadora de futebol até que se prove o contrário. Uhum. Então, vai saindo pelo caminho...
E joga muito, né?
É, exato. Vai saindo pelo caminho aquelas que não jogam tão bem, não vão se dando tão bem, mas aquelas que jogam bem são a esperança da família, e muitas vezes a família com baixas condições sociais, de um futuro melhor. E a gente precisa entender isso, né? É fato, acontece.
Cara, trazendo um pouquinho mais isso que a gente está falando para o contexto das lesões, né? Que a gente tem um viés para lesões aqui. Não deveria ser assim, acho que vai mudar ao longo do tempo. Uma das coisas que a gente acabou observando no estudo do meu mestrado, né? Que foi para minha dissertação, mas que ainda não foi publicado, é que uma parcela importante, assim, da amostra, né? Dos jogadores de base, principalmente dos que tiveram lesão muscular, eles se lesionam no primeiro mês de clube, assim. Então, um fator muito determinante para a ocorrência de lesão muscular é o tempo de entrada no clube. Se você for olhar quem teve lesão e quem não teve lesão, deu uma diferença de 6 meses, né? 6 meses a mais para quem não teve lesão. Mas teve uma parcela bem, bem grande, assim, praticamente uns 30% tiveram lesão entre 0 dias e 6 meses de entrada no clube, né? Então, aí acho que vem a importância grande de fazer o mapeamento desses atletas e fazer de forma diferente, né? Talvez para os pequenininhos, um mapeamento que seja mais direcionado para padrão de movimento, para controle motor, para equilíbrio, enquanto que para os maiores já ir direcionando um pouco mais para características de força, de potência, tudo isso, né? Como que vocês têm feito esse screening dos pequenininhos? Tem muita diferença dos grandes já?
Ô, Lê, então só falando, a gente vê dois grandes problemas aí, né, nessas lesões logo que o atleta chega no Palmeiras. A primeira é o mostrar serviço, né, é a chance da minha vida estar aqui e eu vou lutar com todas as minhas forças para me manter aqui. E outra que a gente vê que, como a gente tem um perfil já selecionado, o nosso volume e intensidade dos treinos e jogos é maior do que a média dos clubes aí do Brasil. Então, às vezes, um atleta ele chega no Palmeiras e aumenta demais o volume e a intensidade que ele está acostumado no dia a dia. Então, nisso também acaba gerando essa lesão.
Eu acho que isso acontece, Lê. Na verdade, assim, independente do ambiente onde nós estamos, a mudança de treinamento vai propiciar o aumento do risco de lesões, né? Então, assim, é um padrão de treinamento que o Palmeiras tem que talvez seja diferente do São Paulo, por uma proposta de jogo diferente, que vai ser muito diferente, talvez, de um time amador do Sergipe, não sei. E esses atletas, eles chegam, muitas vezes, de clubes onde não tinham um nível de treinamento como se tem no Palmeiras. Então, acaba aumentando, sim, o risco de lesões. Isso sem levar em consideração o volume de treinamento, talvez, mas a forma de treinamento, as exigências de treinamentos, acaba sendo um pouquinho diferente, né? Então, acho que isso, sim, tem que ser levado em consideração também.
Não, uma coisa legal que o Gui falou é que, às vezes, a gente pensa que os atletas que vêm para o Palmeiras, eles vêm meio que do interior de São Paulo. Na verdade, o nosso setor de captação, ele está espalhado pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, a gente pega o caso do Verón, ele veio do interior do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente caça os meninos em todo canto do Brasil. Então, como que você vai comparar?
E até fora do Brasil também, né?
E até fora. Hoje a gente tá com alguns meninos da América do Sul, então, até africanos. Então, a gente vai atrás mesmo. E você não consegue comparar essas intensidades e volumes do interior do Rio Grande do Norte para o Palmeiras, entendeu? Uhum.
Mas vocês acham que faz parte do jogo isso? Assim, o atleta está vindo de um contexto totalmente diferente, vai ter mudança de método de treino, vai ter mudança de carga, vai ter pico de carga. Isso é uma coisa esperada, que se tenha mais lesão, ou é uma coisa que tem sido olhado com mais cuidado para falar, vamos preparar um pouco esse cara antes de expor ele a tudo isso que o restante do time já está acostumado a ser exposto?
Então, geralmente, quando eles vêm para o Palmeiras, eles acabam passando por um período de teste, né, que Aí, dependendo do caso, é de uma semana, 2 semanas, 1 mês, enfim. E nesse período, eles acabam entrando aos poucos no time, mas quando ele entra, ele tem que ser 100%. Porque é aquilo que o Gui falou: se você está abaixo do seu potencial máximo, você vai acabar parecendo que é um atleta inferior ao que você seria, e você acaba não passando nesse teste. Então, ele acaba tendo que, logo no começo, mostrar esse serviço. O ideal, lógico, seria a gente ter esse tempo para preparar esse atleta e inserir no contexto, só que acaba vindo muitos atletas juntos, assim, não é um teste que vem nessa semana. Geralmente vem 3, 4, 5 testes para aquele período e que vão acabar entrando no contexto.
Acho que a gente via bastante isso de atleta que é para seleção até também, né? A gente imaginar, tá no Palmeiras, vai treinar na seleção, beleza, mesmo nível, né? Ou até melhor na seleção, controle de tudo, tal, estrutura. Mas aí a gente via atleta se machucando na seleção, ou então logo ao voltar se machucando. Então acho que essa mudança de contexto é uma coisa que influencia bastante, né?
É, isso acontece mesmo, né? Os atletas que chegam na. Eu tive a oportunidade de estar na seleção brasileira e eu vi, assim, os atletas que chegam na seleção, chegam de clubes diferentes com capacidades e condições, variáveis condicionais diferentes, seja em termos de resistência, seja em termos de capacidade anaeróbica, seja em termos de força, seja em termos de potência. E aí, na seleção, tu precisa homogeneizar, mas não tem tanto tempo. E a mesma coisa, às vezes a necessidade e a demanda num período de treinos da seleção é diferente daqueles atletas que ficaram no seu clube treinando e jogando. E aí, quando o atleta volta, ele volta num ritmo diferente. Então, acaba sendo pertinente levar isso em consideração para evitar o número de lesões, né?
É, e quando você fala de convocação de seleção, você acaba indo para um torneio em que você vai jogar dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então ele também sai desse contexto de, às vezes, só jogo de final de semana, ou às vezes um jogo na quarta, outro no domingo. Ele acaba jogando dia sim, dia não, e isso você vai jogar o volume de jogo, intensidade lá em cima.
Olha, você teve uma experiência na seleção? Não, você fez no pagode, velho. Você tá de sacanagem, pô. Fez no
Famoso.
pagode do título, tá louco. Tocou na Globo, você quer mais o
É
quê,
verdade,
bicho?
isso é
Cara,
verdade.
eu não sabia esse lado boleiragem, né, velho? De ir no
Nem eu sabia.
pagode e tudo mais. Ô Gui, você teve também uma experiência no futebol feminino, né? Na seleção feminina.
Isso, foi durante a residência, acho que foi em 2015, se eu não estou enganado. Foi um padrão de lesões muito parecido, eu acho, com o profissional. Assim, eu não vi tanta diferença, mas também eu não tive um tempo tão prolongado de
Bom,
contato. Eu acho que foram em torno de 3 semanas ali que eu trabalhei com elas, enquanto elas tiveram alojadas no centro de treinamento em Itu, e elas ficaram treinando, era a seleção permanente que se chamava. Mas é lógico, a abordagem e o cuidado e o relacionamento que eu acho que era um pouco diferente também, por conta da necessidade, por conta do entendimento. Muitas das atletas, seus praticamente não treinavam, então chega na seleção numa condição diferente, e o entendimento a respeito também um pouco diferente. Mas assim, eu via que o padrão de dor e de queixa era, de certa forma, muito similar.
Falando agora um pouquinho das preocupações com a quarentena, né? Que é chato, a gente não aguenta mais falar disso, mas não tem como fugir. Se a gente for olhar para uma referência de 2011, quando teve aquele lockout na NFL, eles ficaram também um pouquinho mais de 3 meses sem treinar. E aí, quando eles voltaram, teve uma quantidade assombrosa, assim, de ruptura de tendão calcâneo, né? O que eles tinham em uma temporada, né, que era de 6 a 10 lesões mais ou menos, eles tiveram num período de 12 dias, 10 rupturas de calcâneo em 12 dias. Aí a gente queria saber quais são as lesões, ou qual é a lesão que mais preocupa vocês nesse retorno aí.
essa questão do tendão de calcâneo tem sido bastante falada, e lógico que nós temos que estar atentos a isso. Uma das coisas, talvez, que esteja acontecendo no profissional, que eu tenho percebido, é como a gente chega sem saber muito a data de retorno dos jogos, a gente precisa estar preparado para a semana que vem, tá? Então, a exigência dos treinos, lógico que ela é gradual, mas ela já parte de um patamar mais alto, né? Se a gente considerar que são 3 meses que esses atletas estavam sem um treino específico dentro do clube com outros atletas. É, e aí, por conta dessa exigência mais alta, aqueles atletas que tinham condições ou história prévia de lesões, a gente está precisando olhar com muito cuidado, porque a chance de manifestar alguma lesão por sobrecarga, e aí eu não falo só em lesão muscular, mas eu falo em tendinite, eu falo em pacientes que tinham entorse ou tinham lesões condrais, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a exigência no campo já é alta, e às vezes não deu tempo de preparar, como a gente poderia preparar talvez uma pré-temporada, não, 2, 3 semanas, o cara se preparando, fazendo um trabalho mais de academia e físico para daí ir para o campo, porque os primeiros jogos do Paulista, a gente sabe que não vai ter a mesma exigência do que a gente voltar agora para a semifinal do Paulista, por exemplo, né, para umas quartas de final de Paulista, ou para uma Copa do Brasil mata-mata, ou para um brasileiro jogando contra clubes que já estão preparados, né? Então, acaba tendo essa preocupação.
Considerar mais até o próprio histórico do atleta do que uma lesão especial em si.
Uma nova, assim,
né? É, até porque... Exato, eu acho que, lógico, a gente tem que cuidar para esse número de lesões que aconteceu na NFL, mas eu acho que o histórico de atleta talvez seja o segredo, assim, de tu cuidar de cada um, entendendo o que já teve, porque talvez seja isso que vai manifestar uma dor que pode impedir esse atleta de conseguir progredir os treinos e de jogar e desempenhar bem a sua função.
É, até porque a situação é totalmente diferente, desculpa, Rodrigão, porque a gente não tem referência, né? A gente tem essa, a única que a gente tem é essa aí da NFL, e daí você pensa um pouco mais nisso, mas acho que faz todo sentido, né? Essa abordagem mais ampla e ao mesmo tempo mais individualizada.
Né? É, com certeza, é um mundo totalmente novo, né? Geralmente quando você fala de férias e retorno, o atleta fica menos tempo, né, acaba ficando 1 mês só, e acaba jogando aquelas peladas, aqueles jogos beneficentes, então ele não está completamente parado, e também não está completamente parado de treino com outras pessoas, né, que é o caso de agora. E além das lesões musculares, osteocondrais, ligamentares, a gente também tem que pensar na parte cardiológica e também pulmonar, porque a gente está vendo que, em alguns casos, as pessoas acabam tendo repercussões, tanto cardíacas como pulmonares, depois de ter o coronavírus, né? Então, é outra preocupação grande que a gente está tendo, de se preocupar bem com os exames cardiológicos, com os exames pulmonares, para a gente evitar que o paciente, o atleta, ele tenha uma lesão cardíaca ou pulmonar e passe despercebido, né? Então, é outra preocupação, além dessa parte osteomuscular.
E para a categoria de base, sem ideia, não sabe quando volta, você falou do sub-20, sub-17, mas as menores, não faz ideia, ano perdido, né? Cancela 2020.
Eu acho que, assim... Tanto para o bem como para o mal, fazer qualquer planejamento e qualquer previsão é muito difícil. Seja dizendo que vai voltar tal data, ou seja dizendo que não volta. Porque, na verdade, é muito dinâmico. A gente tem informação nova a cada dia. A gente está aprendendo a lidar com a doença. Pode ser que as coisas melhorem muito. Pode ser que as coisas piorem. A gente não sabe o que vai acontecer. Então tem que ir dando pequenos passos, né? Dia a dia, semana a semana, e programando. Como eu falei, a CBF já programou o Campeonato Brasileiro Sub-20 para voltar em setembro. Até lá tem muita coisa para acontecer, mas apesar disso a gente já tem que começar a se mexer para pensar num possível retorno, como que vai ser esse retorno, como que vai... E aí na base a gente tem alguns cuidados a mais em relação ao alojamento, em relação ao transporte, em relação à alimentação, que a equipe profissional tem mais recurso, né? Então, a gente precisa discutir, mas o Rodrigo sabe, a gente faz reunião a cada 15 dias com todos os médicos da base para tentar discutir forma de retorno, mas cada reunião é uma coisa totalmente nova, assim, porque a gente muda tudo porque as coisas mudaram.
É, a gente acaba começando a próxima reunião falando, ó, tudo que a gente conversou 15 dias atrás, joga fora, mudou tudo. Então, isso é um grande problema, né?
E história, gente? Que história que vocês têm boa aí? De lesão? Né? Você já...
Pode ser de pagode?
Isso aí, cara, você tem que tirar essa camisa aí de trás e pôr a letra do pagode. Não tem...
Para ali que... a letra do pagode. Ah,
não, tem que estar, tá louco. E, isso é uma coisa muito legal, né? A gente... Eu consegui acompanhar isso dos bastidores. Isso é uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas é muito legal. Pô, quando você tava com a seleção, por exemplo, aí você ia postando as fotos, aí você começa, tipo, se não fosse... Tudo bem que a gente já gosta de futebol, então já ia acompanhar, acabar acompanhando. Mas aí quando tem pessoas que você conhece, e aí tinha você, tinha alguns jogadores também, aí você, nossa, você fica torcendo muito mais, né? Muito gostoso isso. E ver o sucesso e o jeito que foi, assim, né, muito legal mesmo conseguir acompanhar os bastidores disso. Tem alguns alunos, da época que você veio no congresso aqui, né, alguns alunos começaram a te seguir no Instagram, daí toda aula eles diziam, nossa, você viu, professor, você viu, é muito, muito gostoso isso mesmo, né. Mas histórias boas aí, lógico, não precisa falar nome de ninguém, mas imagina que vocês devem ter uma porrada de história de lesão, umas lesão meio cabeluda que vocês nunca viram na vida e nunca mais quer ver. Eu acho uma história muito legal, por exemplo, de uma cardiopatia que teve na base. Essa eu acho uma puta história, que foi um acompanhamento longo que vocês conseguiram fazer e falando com os maiores especialistas do assunto no mundo para conseguir cerquear todas as possibilidades e teve um final feliz, né? Que história aí que vocês lembram que hoje vocês olham e falam, nossa, que legal que eu vivenciei isso.
Essa história do Anderson, eu posso falar nome porque isso foi exposto na mídia, né? Então não tem problema de a gente falar. Essa história do Anderson foi muito legal, que realmente foi em 2016, agosto de 2016. Eu tava no CT da base cobrindo o jogo do Sub-11, Sub-13, agora eu não me recordo. E aí me ligaram do hospital de Ribeirão Pires que o Anderson tinha dado entrada lá com uma dor no peito, com um eletrocardiograma alterado. Eu falei, pô, mas ontem, sábado, ele estava jogando o jogo do Sub-20 contra a Portuguesa e hoje ele já... Sub-20 ou Sub-17? Agora eu não tenho certeza. E hoje ele já está no hospital, como assim? E aí a gente foi ver, realmente ele tinha uma miocardite, né, que é uma inflamação do músculo cardíaco, e isso gerou uma fibrose que é um potencial arritmogênico, né? Então, o atleta ele pode ter uma arritmia por conta daquela fibrose, como se fosse um espaço no coração onde passa a corrente elétrica que pode gerar um curto-circuito, vamos pensar assim. E isso pode ter consequências fatais, né? Ele pode levar a sintomas como dor ou palpitação, mas também pode levar à morte, né? É uma coisa muito séria. E aí a gente fez o acompanhamento desse atleta por 6 meses, que ele não poderia treinar nem jogar, e aí ele passou por diversas situações dentro do clube, né, acompanhar como serviço social, ele fez acompanhamento de treinador de goleiro, ele fez a parte de finanças numa das viagens sub-12, foi super legal, porque o clube conseguiu englobar ele dentro de vários cenários. E aí, quando foi para voltar, passou 6 meses, a gente viu os exames dele. Os exames, praticamente todos tinham melhorado, apenas um que mostrava que ainda tinha um realce tardio na ressonância magnética, no músculo cardíaco dele. E aí esse realce tardio, se a gente pega o consenso, ele não define se isso deve afastar ou se isso pode jogar. O consenso, ele fala o seguinte, não há consenso se o realce tardio pode ou não jogar. E aí você fica muito numa saia justa em cima do muro. Só que tu pensa que é um atleta de seleção, é um atleta que, como a gente já falou, né, que é responsável talvez pelo futuro da família, leva tudo isso em consideração. A gente levou o caso no INCOR, com um grupo de cardiologia, então grupo de miocardiopatias, grupo de arritmia, grupo de cardiologia do esporte, grupo da ressonância cardíaca, fizemos uma votação entre os chefes para ver se ia poder ou não jogar, se ia liberar ou não, e a votação deu empatada para ajudar, ajudar a gente. Aí a gente começou a buscar referências externas, né? Então, o John Dresner, que é o médico que fez o livro de cardiologia do esporte do COI, a gente buscou referências externas mesmo aqui no Brasil. E aí, a partir disso, a gente viu que talvez daria para ir retornando aos poucos e vendo como ele respondesse, sempre com muito cuidado, sempre com muita prudência e segurança. E aí ele foi retornando aos poucos, a coisa foi acontecendo, ele voltou aos treinos, depois voltou a jogar. Depois começou a treinar com o profissional, foi para outros clubes, estava no Santa Cruz, fez um baita campeonato brasileiro da Série C ano passado, e esse ano ele está no Atlético Paranaense, foi convocado para a Seleção Olímpica. Então tu fala, cara, que legal. Lógico que ele não se curou, então assim, não é que a condição, ele não precisa mais se preocupar com isso. Não, ele ainda faz os exames periodicamente, mas a gente viu que até o momento tudo está dando certo, e lógico, a gente está sempre buscando as últimas referências em relação ao caso dele na literatura, e talvez vem se mostrando cada vez mais positivo para o retorno. Então, que bom que a gente teve, de certa forma, essa coragem de ir atrás, uhum, e não de se contentar com o afasta, que é mais fácil, e isso é um mérito de todo o Palmeiras, principalmente do Departamento Médico do Palmeiras, que discutiu isso diversas vezes, e que deu certo, né, e que vem dando certo.
E aí, Rodrigão?
Ah, eu acho que para falar, quando você pedir um caso, acho que qualquer um que você pedir vai lembrar desse caso do Anderson, né? Porque é um caso muito emblemático. Uhum. Mas eu acho que um caso legal para a gente conversar um pouquinho sobre essa pressão do retorno, essa pressão de jogar, é um caso de uma lesão de LCA, de um atleta do 20, em que, em teoria, o término da reabilitação seria exatamente na Copa São Paulo, né? Então, a gente fez todo o processo de reabilitação. É um atleta que, desde o pré-cirúrgico, ele estava respondendo super bem ao processo de reabilitação. E quando a gente chegou para a Copa São Paulo, estava naquele momento em que ele estava voltando aos treinos, estava nos treinos sem contatos, mas vai para o jogo, ele é o cara mais importante do time, então o técnico quer que jogue. E eu lembro que no dia que a gente combinou dele voltar, foi um jogo em Capivari, até na Copa São Paulo do ano passado. E tava uma chuva que, assim, você não conseguia ver 5 metros à sua frente, e o campo tava eslameaçado, assim, sem condições nenhuma de jogo. E aí foi um jogo que, se eu não me engano, a gente saiu atrás e o técnico já pediu para ele aquecer no primeiro tempo. E a gente tinha combinado, não, a gente vai querer que ele jogue, entre ali no finalzinho, com tudo certo, jogo ganho, para ganhar confiança. E ele foi, logo no primeiro tempo, já aquecer para tentar entrar no jogo. No fim, a gente acabou empatando ali no primeiro tempo e ele entrou no segundo tempo, faltando ali 20 minutos, que era mais ou menos o combinado. Mas, assim, até ele entrar faltando 20 minutos, a gente fica ali no banco, taquicárdico, falando, puta, o cara vai entrar daqui a pouco, tá aquecendo, e o técnico olhando para ele, querendo pôr. Então, assim, às vezes a gente acaba até falando, puta, se a gente levar pro banco, ele vai acabar entrando, e vai acabar entrando quando precisar, né? Então, a gente tem que pensar até em se a gente deixa ele ser inscrito no jogo, ou se é melhor segurar ele para o próximo, né? Então, é um caso que mostra bem, assim, essa equilíbrio entre deixar jogar um pouco e, de repente, ele já quer mais, assim, de dar a mão para o técnico, ele queria o braço. Então, E outra coisa legal, outro caso legal que eu lembrei agora, que é legal de comentar, foi um caso também de um atleta que foi para a seleção, foi jogar um campeonato no México e foi pego no doping, né? Então, assim, acho que até o Gui pode falar melhor, que foi ele que conduziu o caso, mas que a gente conseguiu, entre aspas, livrar esse atleta do doping, porque a gente fez todo o trabalho. Fala aí, Gui.
Na verdade, a gente conseguiu provar que ele tinha se contaminado comendo carne adulterada no México, e, assim, através de estudos antigos, de Copa do Mundo Sub-17, que aconteceu no México, se eu não me engano. Eles fizeram um estudo e viram que a carne lá realmente era contaminada para clenbuterol, que eles usam para o gado ficar maior, né, e melhorar a condição da carne. Enfim, isso é muito usado no México e na China. E aí, lógico, a seleção brasileira, ela teve todos os cuidados em cima disso, mas teve um momento onde liberaram e alguns meninos acabaram comendo hambúrguer no shopping. E isso acabou contaminando. Né? Tanto que, e aí esses atletas voltaram e eles jogaram no dia seguinte um jogo de campeonato brasileiro e um dos meninos que estava na seleção foi sorteado para o controle de doping e deu positivo. Mas a gente conseguiu mostrar que ele estava na seleção, a gente conseguiu mostrar a nossa hipótese em cima. Ele tinha diversos outros testes durante o ano e até alguns testes muito próximos àquele que ele deu positivo, mostrando que era negativo. Então a gente conseguiu provar que foi pontual e conseguiu defender, e ele conseguiu voltar a treinar e jogar sem maiores problemas. Mas no doping, né, diferente talvez do judiciário... normal, você é considerado culpado até que se prove o contrário. Uhum. Então, a partir do momento que pegaram, ele não podia mais treinar e jogar. E tu imagina, nossa, a ansiedade de um menino de 18 anos, que não fez nada, e o que que vai acontecer, né? Mas foi legal, porque no fim deu tudo certo. Deu certo. Mas a gente passa um certo aperto, um frio na barriga.
O tema agora é assim: o futebol em 2030 não vai ser igual em 2020. E o que isso vai mudar para os atletas, para os treinadores, para a comissão, staff, né? Primeiro ponto: recrutamento. Será que a ciência de dados vai conseguir detectar quais os atletas que são mais capazes de ser incluídos nos clubes, nesse processo de recrutamento? Segundo ponto: a preparação física. Será que a gente tem que treinar mais as ações de alta intensidade, tanto em volume quanto em densidade? Terceiro ponto: avaliação de risco em tempo real. Então, a utilização da inteligência artificial para prevenir lesão, para usar atletas substitutos em tempo real ali no campo. E o quarto ponto: métodos de recuperação mais efetivos, né? Saber primeiro detectar a diferença entre os atletas, quem que se recupera mais com determinada ferramenta, as diferenças entre as posições dos atletas, e pensar não só na recuperação física, mas também na recuperação mental.
Cara, muito legal. Eu acho que faz sentido tudo isso. Repete o primeiro e segundo ponto, Lê, por favor.
Voltando, primeiro ponto em relação ao recrutamento. Será que a ciência de dados vai conseguir nos ajudar a selecionar os atletas que são mais capazes de fazer parte do time?
Essa que eu acho que eu fico um pouco na dúvida, sabe? Se a gente vai conseguir evoluir tanto assim para saber quem é capaz e quem não é. Na verdade, se tu for pensar, a gente já faz de certa forma isso hoje.
Fazer, né?
Pegando o histórico do atleta, né? E ajudando a direção quando ela tem dúvidas sobre isso, sobre o atleta. O atleta que quantos jogos na última temporada, por exemplo. Pô, é um cara que quase não fez jogos. Por que será? Será que tem lesão? Então, tu acaba fazendo isso de uma certa forma.
Pensar nos pequenos, né? Quem que são os pequenininhos que vão dar certo? Que vão virar profissionais, que vão jogar fora?
Cara, isso aí eu acho que é muito difícil, eu acho. Porque isso não é só uma capacidade genética, né? Tem muitas outras coisas envolvidas, cara. Sinceramente, eu vejo essa discussão, mas eu não acho que a gente vai evoluir, ao menos não tão rápido. Em relação às outras, sim, eu acho que análise de risco em tempo real, sim, acho que isso é bem possível, a gente, de certa forma, já faz com o GPS, eu acho que...
Teve na Copa do Mundo, né, que teve o VAR médico.
Isso, tem, né, na verdade, na Copa do Mundo do Sub-17 tinha isso, tinham dois tablets no banco de reservas com a comissão técnica, para justamente acompanhar, conseguir voltar, se teve lesão, e aí tu fica com o rádio, se comunica com o fisioterapeuta, por exemplo, que está no banco ou na salinha assistindo, ele fala o mecanismo de lesão, porque às vezes tu não conseguiu enxergar, né? Então isso é muito legal, isso é uma análise de risco em tempo real. Acho que isso sim, acho que os métodos de recuperação também, e acho que treinamento também. Todas essas coisas, elas vêm mudando.
Não, eu ia falar da ciência de dados... que a gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Principalmente pensando em NFL, que eles juntam os atletas que vão ser draftados para testar todas as capacidades deles. Mas o futebol, ele é um esporte que é muito específico, assim. Às vezes o cara chuta uma bola, bate no cara, tira o goleiro do lance, ele faz o gol. Às vezes o cara joga mal pra caramba, a bola bate nele e entra. Então, assim, o futebol é um esporte muito dinâmico e muito variável, porque um gol muda completamente tudo, né? Não é que nem no futebol americano, no basquete, no vôlei, que geralmente o time
Perfeito.
melhor ganha. Eu acho que futebol é o único esporte no mundo em que um time muito pior pode ganhar de um
Pode
time
ganhar.
muito melhor.
Ele é
Então,
imprevisível,
assim,
né?
eu acho que por mais dados que você tenha de um atleta, você pode colocar ele numa balança falando que ele tem uma capacidade ou outra melhor do que o outro, mas aquela frieza na hora de fazer um gol, aquele posicionamento na área, isso é coisa que é nato do cara. Então, assim, você pega um Romário, se você for pegar as características condicionais, força, potência deles, às vezes você falaria numa análise fria de dados que ele não seria um jogador de futebol. Só que como o cara estava sempre bem posicionado, tinha um sprint curto muito bom e sabia fazer o gol, ele virou quem virou, né? Então acho que esse ponto acho difícil de mudar. E outra coisa legal que pode ser uma inovação, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem hoje de que na Copa do Catar estão pensando em colocar no lugar dos bandeiras robôs. Então, para marcar o impedimento com uma taxa melhor de acertos, né? Então, talvez essa seja uma mudança também legal para o futebol de 2030, né?
É engraçado observar que, mesmo dentro desses quatro pontos que o Leandro citou, a gente vai conseguir. A ideia, né, é que a gente tente ter mais dados e que a gente consiga olhar para eles cada vez mais de maneira individualizada, né? Que a gente consiga entender como que isso vai influenciar para cada um indivíduo, para cada indivíduo, né? Como que ele vai responder melhor a determinado tipo, a determinada modalidade, ou como que a gente vai conseguir escolher melhor. É tudo muito focado em entender melhor a pessoa, né? Isso eu acho interessante perceber. Você ia perguntar alguma
E acho que
coisa,
na
Leandro?
base é um desafio gigantesco, porque é um volume gigante de atletas para poucos profissionais, né? Proporcionalmente, assim, comparando com o profissional, principalmente. Então, acho que essa inovação vai depender muito também de investimento em recursos humanos, né?
E assim, né? O futebol não é um esporte individual. Na verdade, a gente tem que olhar para o atleta no contexto do time, né? Então, se as capacidades dele são necessárias para aquele estilo de jogo, por exemplo, não é só se ele tem uma boa capacidade física que às vezes não encaixa no que é preciso e a relação dele com os outros jogadores. Então, isso dificulta muito tu conseguir fazer uma análise fria se vai ter sucesso ou não vai ter sucesso.
Então, a gente tem o nosso quadro que a gente chama de Dica do Físio, normalmente, né? Mas hoje vai ser Dicas do Departamento de Saúde. Que é, vou pedir para vocês falarem, indicarem alguma coisa para quem está ouvindo a gente, alguma coisa que vocês estão lendo e que vocês gostaram, alguma série que vocês assistiram e gostaram, algum podcast, qualquer coisa relacionada a esporte e relacionada à saúde.
Cara, com certeza já falaram do documentário do Michael Jordan aqui, então eu acho que esse todo mundo já deve ter visto, não precisamos falar dele. Duas coisas legais que eu assisti recentemente envolvendo esporte. Uma foi um bate-papo entre o Bernardinho e o Guga, uma live sensacional que durou mais do que 1 hora. Infelizmente, eles só conseguiram gravar a segunda parte, mas se colocar no YouTube ou no Instagram, agora eu não lembro se é do Bernardinho ou do Guga, consegue encontrar. E mesmo a segunda parte vale a pena pra caramba, porque o Guga é um cara muito carismático, inteligente, assim como o Bernardinho. Então, eu acho que a conversa entre eles é fantástica. E em relação à série, a série do Andy Murray Ressurgindo, que está na Amazon Prime, também na Amazon.com, é muito legal, cara, porque ele fala. Era um documentário para falar sobre uma volta do Andy Murray por conta de uma lesão de quadril, só que acabou se estendendo muito mais do que eles gostariam. E mostra muito essa frustração do atleta quando ele faz um planejamento e a coisa não dá certo e que precisa ter paciência, a questão de saúde, a questão biopsicossocial do atleta dentro do contexto dele. Cara, é fantástico porque é muito sincero, não tenta colocar o Andy Murray como herói, como é a maioria dos seriados, e ela coloca as coisas como elas são, então eu acho que vale a pena.
E dos que eu tenho visto, eu citei três aqui para a gente conversar. O primeiro é um documentário sobre Bob Robson, que é um técnico inglês, era, né, falecido, e que mostra a história dele desde o momento de criança, apaixonado por futebol, apaixonado pelo Newcastle, e pegando o primeiro emprego dele como técnico, que foi o maior roubado, assim, do pior time da Inglaterra. De repente ele transformou esse time em campeão da Copa da Inglaterra, e aí chegou na seleção, inclusive ele era o técnico daquele jogo da Mano de Joe, do Maradona. Então é muito legal, assim, ver também o lado do perdedor, né, porque às vezes a gente fica vendo só a Argentina comemorando e tal, e a gente não vê a parte da Inglaterra perdedora, né, ele acabando com o Maradona, e acabou sendo o técnico do Barcelona que levou o Ronaldinho Fenômeno para o Barcelona. Então isso é muito legal também, de ver a fase do Ronaldo Fenômeno chegando na Espanha e destruindo. Então é um documentário muito legal. Outro que eu anotei, que é bem parecido com o do Jordan, mas para o futebol, que é o do Barcelona, né, o Match Day, que mostra também uma temporada do Barcelona, que é bem legal, que mostra o dia-a-dia do Messi, o dia-a-dia do Suárez, eles fazendo um churrasco e conversando sobre outras coisas que não o futebol. E um que eu assisti ontem, que eu achei muito interessante, apesar de ser uma história bizarra, chama Atleta A, que é falando um pouco sobre o abuso sexual dentro da ginástica olímpica americana. Então mostra... o médico, que, o Dr. Larry alguma coisa, não lembro o sobrenome, que abusava das criancinhas da ginástica até as adultas e atletas olímpicas, e ele era encoberto pela confederação. Então é um documentário bem interessante, que mostra que, às vezes, para manter o status ali da confederação como a maior campeã olímpica, a maior delegação que traz medalhas para o país numas Olimpíadas, acaba botando de lado um caso de abuso sexual contínuo aí das atletas. Então é bem legal de ver como que o caso foi denunciado e como não acreditavam, aí começaram a ter novas denúncias e aí sim deram a razão para as atletas. Então é um documentário bem legal de ver.
Os caras já falaram todos, né? Vou falar, assiste os filmes do Pelé aí, galera. Assiste todos. Dificilmente o pessoal fala tanta dica, cada um dá uma, mas muito boa, cara. Anotei todas aqui e vou falar
uma que não é quarentena, né? O que a gente mais faz é Netflix.
É verdade. Não é do futebol, é do beisebol, né? Um filme já mais velhinho, mas que eu assisti recentemente, chama Moneyball. Né, que em português é O Homem que Mudou o Jogo. Eu tô meio ligado nessas coisas de ciência de dados, eu falei, quero assistir isso aqui. É um filme que aborda muito como a ciência de dados mudou o jogo, né, como um economista que é formado em Yale, que nunca jogou beisebol na vida, entrou para um time junto com o manager e conseguiram mudar o jogo. Mas achei muito legal que no final do filme também eles falam que eles jogam a real, né, cara? Não é só isso, né? Acho que o esporte tem toda a sua complexidade, tem todo mundo que já tem a experiência do esporte por trás ali tomando decisão junto, e no filme parece que fica muito, se você mexer direitinho com os números, você vai conseguir colocar a pessoa certa para jogar e vai ter resultado. Acabou sendo uma metodologia que foi expandida e que é usada até hoje, né, em relação à ciência de dados, mas é que é uma coisa a mais a ser utilizada dentro de toda a complexidade de um clube, né? Mas eu recomendo Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo.
Boa, tem bastante coisa para fazer no final de semana. Bom, então é isso, pessoal. Agradecer, Gui, obrigado, valeu demais. Rodrigão, também. Foi muito gostoso, bate-papo sensacional. Demorou, sempre demora, não tem jeito. Demorou mais do que eu tinha falado para vocês, foi mal, mas
foi
muito legal, foi muito gostoso trocar ideias com vocês depois de tanto tempo. Obrigado aí por terem topado participar e por estarem aqui conosco até agora. Valeu, meu.
Cara, eu que agradeço o convite e a oportunidade. É muito, muito bom poder falar com vocês e a gente trocar experiências. Muitas coisas que vocês falaram, que a gente falou, a gente viveu junto, então deu para ver quando a gente falava que vocês se identificavam com a história, né? E vice-versa. Então isso é muito legal. Obrigado pelo convite. Acho que a gente poderia ter mais muitas coisas para falar aqui. A gente até acabou cortando, né, algumas coisas que estavam no roteiro, porque tem muito papo, muita ideia, muita opinião, muita ciência envolvida. E é bom ter uma discussão de alto como a gente viu. Obrigado mesmo.
Valeu.
Também agradeço. A gente acaba entrando na rotina do dia a dia, na correria, e acaba não tendo esse tempo para conversar. Então, quando a gente se junta, a gente vai falando e vai lembrando histórias, e é uma coisa muito gostosa de viver. Então, brigadão pelo convite, e precisando, vamos fazer outro e outro e outro, e a gente vai montando uma série também, uma temporada.
A gente faz ao vivo tomando uma breja, né? Puta, merece.
Esperamos que sim. É.
Se possível, num bar, né? Num bar na calçada, né? Bem paulistano, né? Gente, muito obrigado. Acho que, assim, primeiro foi uma satisfação ter vivido essa fase da nossa carreira, da nossa vida junto com vocês. Acho que foi uma parceria profissional ali na época que deu muito certo e que trouxe a gente até aqui hoje para ter essa conversa, que a gente mantenha isso. Muito bom, obrigado de novo.
Para todo mundo, sempre que pergunta, né? Ah, mas é muito difícil lidar com outros profissionais. Eu falo, nossa, não é, cara. Porque a nossa experiência sempre foi muito boa. Lógico, tem momentos mais fáceis, tem momentos mais difíceis, mas sempre foi muito boa. E eu sempre tento trazer isso para o meu dia a dia, assim, né? Eu acho que a gente tem que ter contato com os outros profissionais que estão envolvidos em todo o processo. Acho que só assim que a gente vai conseguir evoluir as nossas profissões e evoluir a saúde do atleta, né? Que é o que a gente está mais preocupado em fazer. Então, muito que aprendi com vocês, eu levo até hoje na minha vida. Sou muito, muito agradecido mesmo. Obrigadão aí, gente.
Boa.
E é isso. Valeu, então, pessoal. Vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda lá pra gente pelo Instagram, no @FTZSaúdeNoEsporte. Compartilha esse programa com seus amigos, com seus colegas, e até mais. Valeu, um abraço.